Bom dia a todos e todas. Uma alegria poder estar com vocês nesse encontro. E eu fiquei pensando que eu queria começar com uma palavra de identificação solidária, né? A gente vai para esses encontros assim, houve muitas ideias, muitos desafios. Aí a gente volta para a igreja local, como pastores e líderes, e a gente, na segunda-feira de manhã, vai no hospital celebrar o nascimento do bebê. À tarde, a gente enterra a avózinha e à noite faz o divórcio dos pais, né? Essa realidade difícil da igreja, né? Então, como a gente aterriza com todos esses conceitos que a gente vai ouvindo aqui, toda essa, esses desafios, essa agenda que vai surgindo no contexto da igreja local, onde a gente celebra nascimento, morte, faz divórcio, faz casamento. Então, eu queria dizer que vocês não fiquem assustados ou sobrecarregados, né? Prestem atenção naquilo que Deus está dizendo, anota, toma um tempo para pensar, reúne a sua liderança da igreja, orem juntos e, pouco a pouco, um passo de cada vez, vá caminhando na direção que o Senhor der a você, com base naqueles desafios que você está ouvindo aqui. Que é um desafio que não é para um domingo, nem para um ano, né? Nem para um mandato ministerial, é uma vocação ministerial para a vida da gente. Isso aqui é uma caminhada de dias, de anos, né? Não é uma coisa curta. Então, às vezes, a gente pode sentir sobrecarregado e perdido nesse abismo entre onde nós estamos e onde nós ouvimos que devemos estar. Então, aqui vos fala um pastor solidário que faz isso toda semana, né? Recebe criança de manhã, enterra a vozinha à tarde e à noite tenta manter o casamento dos pais, né? Essa é a dificuldade. Muito bem. Então, é uma alegria estar com vocês. Me foi colocado o tema sobre a formação de pastores para uma igreja relevante, um tema bastante ousado, e eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões com relação a esse tema. Eu vou dividir o meu tema em três palavras-chave. Uma é a pergunta, a segunda palavra-chave seria a tarefa, e a última palavra-chave é o desafio. Vamos ver se eu consigo, no tempo que me foi dado, dar conta disso. Há pouco tempo atrás, conversando com uma amiga, ela me disse assim: por que cristão? Deu uma pausa e disse: e por que pastor? E eu não entendi muito bem a pergunta e perguntei para ela: mas qual a razão dessas perguntas? E ela disse para mim: é que para mim igreja é um negócio no mínimo irrelevante. E pastores, é melhor nem dizer o que eu penso. E ela disse: mas, de alguma forma, a experiência que eu tive com você e alguns outros aqui não corresponde àquilo que eu imaginava ser. Então, como é que é isso de ser cristão e como é que é isso de ser pastor, né? Então, acho que essa pergunta que me foi apresentada nos coloca aqui diante desse desafio de entender como ser pastor, como formar pastores para uma igreja relevante. Um dos textos que vai ajudar a minha reflexão está em 1 Timóteo 4,16, quando o apóstolo Paulo, o pastor mais velho, diz ao pastor mais novo uma frase bastante importante para aqueles que estão preparando-se ou no pastorado ou formando pastores, né? Ele diz assim para Timóteo: olha, tem cuidado de você mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tem cuidado de você e da doutrina, Timóteo, porque isso tem consequências para você e tem consequências para aqueles que te ouvem. Eu diria que, se nós pudéssemos elencar o problema interno, número um da Igreja Evangélica Brasileira, eu diria que o problema é a liderança. Ora, a gente não cuida da gente mesmo, ora, a gente não cuida da doutrina, do nosso ensino, ora, a gente não cuida nem da doutrina do ensino ao mesmo tempo. E o problema é que, como líderes, nós sempre modelamos. Nós modelamos por aquilo que nós fazemos e modelamos por aquilo que deixamos de fazer. Nós sempre modelamos. Modelamos nos acertos, modelamos nos equívocos. Modelamos por aquilo que fazemos, por aquilo que deixamos de fazer. Então, essa recomendação do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo é importante. Abre uma agenda para a formação ministerial, na qual nós somos chamados a cuidar de pelo menos dois aspectos, da gente mesmo e do nosso ensino. E se você tentar olhar para trás um pouquinho e lembrar de todos os problemas que você tem visto ultimamente no seio da igreja, todos os problemas nascem na liderança, na grande maioria. Quando não nasce na liderança, ele é potencializado na liderança pela forma como é tratado ou não tratado. E tem a ver ou com o ensino ou com a vida. Então, a gente tem aqui um texto seminal nesse sentido. Um texto que nos leva lá na nascente do rio. Cuidando da pessoa e do ensino, a gente pode formar pastores. Agora, esse adjetivo relevante precisa ser adjetivado. Relevante é um adjetivo que precisa ser qualificado, porque ele necessita de uma referência. Relevante não é autorreferente. Relevante ao quê? Relevante a quem? Relevante para o quê? Relevante para quem? Então, o simples fato de mencionar relevância não traz em si clareza do que nós estamos dizendo, a menos que a gente saiba a que nós estamos referindo como relevante. Então, dois grandes paradigmas que têm se apresentado ao longo da história para qualificar ou referenciar esse adjetivo relevante, pelo menos você tem de um lado o poder, do outro lado o amor. Eu devo admitir que o poder tem sido mais atraente, porque, afinal de contas, o amor não nos permite controlar pessoas, o poder sim. E ambos referentes geram e nutrem projetos pedagógicos, resultando em experiências distintas de relevância. Relevância ao poder ou relevância ao amor? Então, quando a gente fala de relevância no contexto da igreja, é preciso perguntar a que tipo de relevância nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo a uma relevância a um sistema que edifica a cruz, a um sistema sacrificial, ou nós estamos falando de uma relevância daquele que se entrega à cruz, na morte de cruz, e que vence ali todos os relevantes poderes deste mundo. Então, relevância precisa de uma referência, porque por si só não dá conta. Nós podemos ser relevantes ao status quo, ou podemos ser relevantes ao reino. São projetos de liderança distintos, de formação distintas. Refletindo um pouco sobre essa lógica do poder, da relevância, a questão dos números e essa perspectiva triunfalista que a igreja tem na maneira como lida com os números. Então, no censo de 2010, por exemplo, nós vimos que a população evangélica cresceu de 15,4% a 22,2%. Já somos uma minoria que faz barulho, somos 42,3 milhões de fiéis. Então, o Paul Fresno tem escrito muitos artigos na revista Ultimato sobre esse crescimento, sobre as implicações desse crescimento no que diz respeito ao desafio da missão da igreja, mas também no desafio da formação dos pastores dessa igreja. Então, alguns dizem que esse crescimento não deve passar de 35%, que mais em 20 ou 30 anos nós vamos chegar a um crescimento estabelecido, um ritmo menor. E uma igreja que perde de perspectiva essa abordagem triunfalista dos números, surgem outras agendas, outras necessidades, outras perguntas. Serão necessários pastores com uma outra perspectiva para poder responder e ajudar a liderar a igreja nesse contexto. Então, os números são sedutores. E os números, por si só, eles nos levam a uma lógica que nos seduzem e nos amarra com uma questão da competitividade, nos coloca na impessoalidade, nos leva à funcionalidade. E essa perspectiva triunfalista dos números pode aniquilar a dimensão da pessoalidade da igreja. E isso é terrível, porque uma das funções do Espírito Santo é transformar personagem em pessoa. Porque não existe comunhão entre personagens, só existe comunhão entre pessoas. E parte da nossa tarefa pastoral é ter uma comunidade de pessoas reais e não de personagens que sabem como se comportar na comunidade. Parte da nossa fragilidade como comunidade é que nós nos contentamos com uma comunidade formada de personagens e pessoas que sabem representar direitinho o papel de cristão, que fecha o olho na adoração, que canta assovia e chupacana, que vai lá dar oferta, enfim, sabe fazer o teatro gospel, né, evangélico, né? Ainda é mais sério a questão dos números, a lógica do poder, porque os números nos levam a uma sensação de êxtase que nos enebria. Então, de certa forma, a comunidade evangélica conseguiu lidar com o êxtase do álcool, com o êxtase do sexo, com o êxtase das drogas, mas nós não fomos preparados para lidar com o êxtase dos números. E é impressionante o lugar que os números têm na nossa estratégia. A lógica do poder perpassada por esse enebriar dos números, a sedução. Então o apóstolo Paulo diz, tem cuidado de você mesmo e da doutrina. Porque nós temos sábios de todo tipo, né? Já disseram uma vez que o sábio aponta para a lua e o tolo olha para os dedos. Nós temos esses dois tipos de sábios e líderes, os que olham para a lua e que olham para o dedo. Para piorar um pouquinho, ser mais honesto, muitas vezes aquele que olha para a lua num dia está olhando para o dedo no outro dia, não é verdade? Mas também tem esperança, tem aquele que olha para o dedo, quem sabe aí chega a olhar a lua também, não é verdade? Então, num livro clássico de Henry Nouwen, que no Brasil foi traduzido como Perfil do Líder no Século XXI, ele discute de maneira muito interessante essa questão da relevância. É um livro que vale a pena ser lido. Como a relevância pode se tornar uma tentação para o líder cristão? Então ele faz um paralelo com o relato bíblico da tentação de Jesus, e ele faz advertências muito sérias de como essa tentação de Jesus nos aponta para essa tentação que nós temos de ser relevantes, impregnados pela lógica do poder. Então ele vai dizer que, por exemplo, nós como líderes somos tentados a causar impacto. E aí ele diz que a relevância nos leva a essa lógica, mas que o reino nos leva a mover da vida da relevância à vida de oração. Agora, preste atenção, é uma oração diferente daquilo que a gente entende por aqui. Hoje em dia se ensina oração como técnica. Oração é um controle remoto no qual você pressiona e Deus se vê obrigado a responder o que você quer. E se você falar a palavra mágica em nome de Jesus, Deus fala assim, meu Deus, estou lascado, agora eu tenho que responder porque ele falou Shazam. Ele disse em nome de Jesus, estou lascado, para que eu fui ensinar a varinha mágica para eles? Então a primeira coisa importante é que essa vida de oração é uma vida de oração que se baseia numa relação, que é uma relação, não uma técnica, porque oração não é técnica, é relação. Com isso, acabamos de queimar talvez 30% das capas de livros sobre oração, como orar, 10 passos para orar, oração eficaz, oração poderosa, oração... Esquece esse troço. O título pelo menos não presta. Oração não é técnica, oração é relação. Uma outra ilusão importante é que a gente acha que o resultado da intimidade com Deus, quanto mais íntimo de Deus, mais controle eu tenho sobre Ele. Senhor, eu estou aqui servindo o Senhor há 35 anos, nunca lhe faltei com nenhum dízimo, aliás, eu dou até o trízimo. Faço jejum constantemente, portanto, aqui está meu pedido, nesses termos, perto de ferimento, e Deus vai dizer assim, uau! Esse cara me conhece, eu não posso negar isso para ele. Afinal, ele sabe o meu ponto fraco. O resultado da intimidade não é controle. O resultado da intimidade é submissão. Uma igreja relevante, de um ministério relevante, de um pastor relevante, é aquele que no final do dia, seja qual for a circunstância, seja capaz de orar. Seja feita a tua vontade e não a minha. O bicho vai pegar, é a cruz. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nós vamos perder o templo, a perseguição. Seja feita a tua vontade e não a minha. O povo vai me abandonar, eles não querem ouvir o que eu estou ensinando. Seja feita a tua vontade e não a minha. Não há oração mais revolucionária do que uma igreja e um ministério que seja capaz de, no final do dia, apesar das circunstâncias, orar dessa forma. Seja feita a tua vontade, não a minha. O resultado da intimidade não é controle, é submissão. Eu não vou julgar o caráter de Deus pelas minhas circunstâncias. Não é porque as coisas me vão bem, Deus é bom. Não é porque as coisas me vão mal, Deus é mal. Não. As coisas podem me ir muito mal, Deus continua sendo bom. E galardoador daqueles que os buscam. É uma tentação querer controlar a Deus ou julgar o caráter de Deus pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe por quê, gente? Se você for fiel a Deus no pouco problema, a Bíblia diz, sobre muito problema Ele vai te colocar. Essa é a interpretação do texto. Eu acho. É igual hospital, gente. Um hospital bom ganha fama por quê? Porque cuida de problemas cada vez menos complexos? Não. Quanto mais esculhambado o cego sujeito e a equipe médica dá conta, maior a fama do hospital, não é isso? À medida que o reino vai avançando nas manifestações e nas realidades do antirreino, o que vem é mais problema, não menos problema. O que vem é mais dificuldade, não menos dificuldade. O que vem é mais desafio, não menos desafio. Mas a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje, vai ser amanhã. Então, esses livros de crescimento de igreja, funcionalista, que parece ratinho em laboratório, esquece esse troço. Igreja boa cresce em problema. Isso é bênção. Recebe aí. Está declarado. Recebe essa bênção aí. É ou não é? É, né? Essa bênção ninguém quer, né? É chumbo. Então, esse negócio de que nós estamos indo para uma situação cada vez mais sob controle, é cada vez mais a submissão, a entrega, a renúncia, a confiança maior no poder de Deus. Então, a pergunta que Noem diz, por exemplo, é se nós amamos. Você me ama, né? Porque o ministério nasce disso, né, gente? Você me ama? Uma segunda tentação é de ser espetacular, né? Ele diz, aí o desafio é mover da popularidade ao ministério. Apacentar e cuidar. Agora virou moda esse negócio de não sou mais evangélico. Desisti de ser evangélico. Não quero mais ser mais evangélico. Estou com raiva de evangélico. Odio evangélico. Aí eu pergunto o seguinte... Que Bíblia nós andamos lendo nos últimos 2000 anos? Tem alguma coisa acontecendo hoje pior do que está descrito no Novo Testamento, no Antigo Testamento? Tem algum escândalo novo que seja pior do que o que está lá? E aí a gente começa a falar esse negócio, eu cansei de ser, não quero mais ser, E a gente esquece o quanto a gente desmobiliza a tropa com um negócio desse. Olha o que o meu líder está dizendo. O que, que o povo vai acabar dizendo? Nós sempre modelamos. Se modelamos desesperança, é isso que o povo colhe, é isso que eles vão fazer. Então, quando a gente lê a nossa Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente percebe que não há nenhum problema, por pior que seja hoje em dia, que nós não encontramos relatos semelhantes ou piores lá. No entanto, o Senhor continua no trono e não deixou o trono. Mas nós temos uma liderança, uma geração de líderes que acha bonito desmobilizar o povo com isso. Não estou chamando o povo para ser otimista, ingênuo, nem para ser pessimista. Realismo. A situação está difícil? Tá, vai ficar pior, mas o Senhor continua no trono. Enquanto Ele não vem, que Ele nos encontre fiel, lutando pelo Seu reino. Sendo obediente a Ele. Não pode desmobilizar esse povo. E o primeiro exemplo disso parte da liderança. O desafio de apacentar. O papel da comunidade. Tem um desafio também de sermos poderosos. E aí, o grande desafio hoje em dia, eu sou filho de pastor, e uma das coisas que eu vejo que foi um corte da geração de meu pai para a minha geração, é que meu pai foi uma geração que aprendeu a ser pastor e a não ser pastoreado. Agora, é uma doce ilusão achar que a gente pode liderar um povo por um caminho que a gente não conheça. Que a gente se pode dar o luxo de pastorear sem ser pastoreado. Que a gente pode cuidar sem ser cuidado. Isso levou a uma desumanização ministerial. A uma robotização. A um ministério sem alma. E quando o ministério perde a alma, tem que ir para o controle, tem que ir para o poder de novo. Porque aí são as regras que vão controlar esse negócio. Então, Noé, até um pouco radical, ele diz que, frente ao determinado conceito de relevância, o líder cristão do futuro é aquele que deve ser chamado para ser completamente relevante. A estar no mundo no qual ele não tem nada a oferecer, a não ser a sua própria vida de uma pessoa vulnerável. Ele diz, foi assim que Jesus veio revelar o amor de Deus, a grande mensagem de que nós temos para transmitir é que Deus nos ama, não por causa do que fazemos ou realizamos, mas porque Ele nos criou e nos redimiu em amor e nos escolheu para proclamar esse amor como verdadeira fonte de toda a vida humana. Então, quando a gente não está consciente disso, nós podemos terminar como os discípulos de Jesus. Enquanto tinham seus pés lavados pelo mestre, estavam discutindo para ver quem era o maior entre eles, está entendendo? Não perceberam nada. O Senhor mostrando para eles o exemplo de relevância, e eles discutindo entre eles quem é o maior. Quem vai sair na capa da próxima revista? Forbes Gospel. Então, o Evangelho exige a conversão do poder dominação em poder que serve. Portanto, o nosso conceito de relevância é desse poder que serve, e não do poder que domina. Então, sermos uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo, que pela sua vida expressa fidelidade às Escrituras e relevância à sociedade, implica no seguinte, cuidado aqui. Que tipo de relevância a gente está falando aqui? A glória continua sendo de Cristo, não da igreja. O poder continua sendo do Evangelho, não da igreja. A nossa tarefa é o serviço humilde. Então, se por relevância nós queremos transferir a glória de Cristo para a igreja, lascou. Se por relevância nós queremos transferir o poder do Evangelho para a igreja, lascou. Porque a glória continua sendo de Cristo, o poder continua sendo do Evangelho de Cristo, e o nosso chamado é ser o jumentinho que leva Jesus na entrada da cidade, está entendendo? As palmas é para Jesus, não é para o jumentinho. Como Marcelo Galberto costuma dizer, né? O jumentinho entrando e agradecendo as palmas. Aí Jesus diz, larga de ser besta, seu jumento, é para mim esse negócio. Então, questionando um pouco esse conceito de relevância, eu quero propor a pergunta. E a pergunta eu vou usar um texto em Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 8, para sugerir uma pergunta que a gente deve fazer, tá bom? Diz o texto assim, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E a minha pergunta é o seguinte, Qual é o resultado final? Qual tem sido o resultado final da nossa formação teológica? Eu devo admitir que toda a minha vida que eu passei na escola, e não foram poucos anos, desde os 4 anos de idade que eu vou para a escola, toda ela foi visando tornar-me autossuficiente, tornar-me capaz de confiar em mim mesmo. Desde os 4 anos de idade, eu já ouvi a professora dizer, você pode, Ziel. Então, toda a minha formação acadêmica foi exatamente isso, para confiar em mim mesmo, para me tornar autossuficiente, porque o meu lugar no mercado de trabalho está vinculado à capacidade que eu tenho de confiar em mim mesmo. Agora, o texto me sugere uma outra coisa, diz, confia no Senhor, não confia em você mesmo. E a grande frustração para mim foi reconhecer que até a minha formação teológica, no final das contas, para confiar em mim mesmo, no mesmo marco de referência epistemológico. Como se na hora de pregar eu colocasse o diploma no púlpito e dissesse, diploma, prega. Como se na hora de visitar eu pegasse o diploma e fosse ao hospital e passasse o diploma nas pessoas. Pessoal, sentia diplomada. Uau! Minha vida mudou depois que você tocou com esse diploma em mim. E a grande frustração para mim foi reconhecer que na minha formação teológica, no final do dia, o objetivo era confiar em mim mesmo. Mas o desafio da formação teológica não é confiar em mim mesmo, é reconhecer a Deus nos meus caminhos. De que forma? Que coisas Deus tem colocado na minha formação que me permite reconhecer a Deus nos meus caminhos? Porque é no reconhecimento de Deus nos meus caminhos, é desse reconhecimento que nasce a ministração que eu vou fazer. E o povo sabe se o sermão que eu estou preparando e estou pregando nasceu na biblioteca ou nasceu nos joelhos. Eles sabem. Sabe comida de avião e comida da avó? A gente sabe, né? Chamar de comida essas duas coisas é uma indecência. Então, o problema é que muito da nossa formação teológica, dentro do marco referencial, iluminista, cartesiano, cria pretensos teólogos e pretensos pastores que no final do dia confiam mais em si mesmo do que reconhece a Deus nos seus caminhos. Por isso, o resultado é o nosso ministério não produz saúde aos nossos ossos, nem a nossa família, nem a nossa igreja. E a gente se lasca. Porque toda teologia deve nos levar à oração. Se não nos leva à vida de oração, não é boa teologia, gente. Quem anda de joelhos não tropeça, tropeça, não é verdade? Se a nossa reflexão teológica não nos coloca de joelhos, alguma coisa errada acontece com ela. Um grande desafio e tarefa e pergunta para os nossos modelos de formação teológica é se no final da sua vida estudantil, você ora mais do que orava antes. Eu quero saber dos meus alunos, no final da minha aula, se eles são motivados a orar ou não. Essa teologia que aprende a suspeitar de Deus, suspeitar da palavra de Deus, mas não suspeita de si mesmo, não serve. Não é boa teologia. Tem roupagem chique, linguagem chique, diploma chique, citações chiques. Suspeita de Deus, da bondade de Deus, suspeita da Bíblia, mas não suspeita do cabra que faz a teologia. Tem alguma coisa errada aqui? Quer saber se é bom teólogo? Pergunta a ele sobre como ele ora, sobre o que ele ora. Como é que é a vida de oração dele? Aí você vai saber se essa teologia produz saúde aos ossos ou não. Eu me lembro como se fosse hoje, na minha escola dominical, na Igreja Batista, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a tia Ana, uma irmã semi-analfabeta que ensinava a Bíblia para as crianças da classe juniores. A minha crise foi quando eu fiz 12 anos, tive que passar para a classe de pré-adolescentes, e eu não queria deixar a classe da tia Ana, porque quando ela ensinava a Bíblia, a gente sentia o pó da estrada na Palestina. Quando ela abria a Bíblia e contava a história de Jesus, os olhos da tia Ana brilhavam de tal forma, a gente podia tocar no burrinho de Jesus entrando em Jerusalém, está entendendo? Era uma professora em 3D. Aí depois inventaram aquele negócio da modernidade, o flanelógrafo. Vocês não conhecem, mais um nome. Eu adorava o flanelógrafo quando via Moisés caindo, né? Botava Moisés assim, Moisés... Fabuloso! Mas nada melhor que uma história da tia Ana. E aí eu criei um movimento revolucionário, Meninos Batistas do Rio. A gente ia para nossa classe, começava a lição, a gente fugia e ia para lá atrás para assistir a classe da tia Ana pela janela. Porque a tia Ana... E eu me lembrei que a tia Ana foi alguém que me ensinou a reconhecer a Deus nos meus caminhos. Não necessariamente a mesma coisa aconteceu com todos os meus livros de teologia. Nós precisamos de pastores que saibam reconhecer a Deus nos seus caminhos. E que a partir desse reconhecimento de Deus nos seus caminhos, isso traga saúde aos seus ossos, às suas famílias, às suas igrejas. Porque ministério integral inclui a saúde integral do pastor, sabia? O pão integral, o arroz integral, o café integral. Se não, missão integral vira ideologia de esquerda evangélica, está entendendo? É bom para falar e péssimo para viver. Então a pergunta é, na nossa formação dos nossos pastores, no final do seu curso de teologia, os nossos programas de formação os fazem orar mais ao final do curso ou orar menos? Quem aqui passou pelo seminário sabe o que eu estou falando. No segundo ano a gente quer jogar a Bíblia no lata do lixo, ou não é? A gente ora mais no campo de futebol quando faz o gol do que na sala de aula, não é? Na escola onde estudei tinha um estádio chamado Pecadão. Olha o nome. Mas quando rolava um gol lá naquele baba lá, o pessoal caía de joelho. Ah! Na sala de aula estudando sobre vida eterna. Lá de Zoe. E terminava a aula sobre vida eterna, não tinha ninguém de joelho dizendo, graças a Deus. E os que oram no seminário logo são rotulados, não é? Fui dar uma aula numa escola, não vou dizer o nome que está gravando, é perigoso isso, então. Eu pedi o aluno para... Vamos orar, né? Então, convidei os alunos para que só colocassem de joelhos para orar. E foi um escândalo, porque nós íamos orar de joelhos no seminário antes da aula começar. Como é que é isso? Claro. Nós estamos falando do Senhor e da sua palavra. A melhor maneira de se aproximar dele e da sua palavra é de joelho. Vamos orar. E terminou a aula, o aluno falou comigo, professor, eu vou embora desse seminário. Eu falei, por quê? Porque aqui, há 4 meses atrás, um professor pediu que eu orasse na sala de aula. Quando eu acabei de orar, ele acabou comigo. Disse que ia me tirar dessa minha fé ingênua. Que a minha oração é um monte de bobagem. Eu vou embora daqui. Eu falei, não, rapaz, fica aqui. Mas como? Fica aqui. Esse professor você vai enfrentar só 6 meses. O diabo você vai enfrentar a vida inteira. Se você não for capaz de resistir esse mal em 6 meses, imagina o capeta, fica aqui. Deus mandou esse cara para te preparar para isso. Quando ele começar a debochar de você, cai de joelho na frente dele e ora em voz alta, Senhor, tem misericórdia desse filisteu. Entendeu? Ora por ele. Gente, mas eu devo admitir que há uma luta espiritual séria nesse negócio. Para mim, eu levanto facinho, 3:30 da manhã para correr 50 quilômetros. Mas para levantar 11:30 da manhã para orar 10 minutos é difícil, está entendendo? Eu percebo no corpo essa luta. O pessoal dizia, amanhã 50 quilômetros. Aonde? 3:30 da manhã, vamos. Beleza. Às 2:30 eu estou pronto para correr. Agora, Ziel, vamos orar 10 minutos? Levanta às 11 da manhã. A cama me abraça. O travesseiro canta manso, suave, Jesus está chamando. Eu me sinto envolvidos em abraços fraternos naquele lençol celestial. Está entendendo? Que é mais fácil correr 50 às 3 da manhã do que orar 10 minutos às 11. Porque o povo de joelho não tropeça, está entendendo? Então, um desafio na nossa formação pastoral é ensinar e, de novo, ter pastores que orem. Que cada dia com Deus, a sua vida seja... O fato de estar tornando-me maior e mais velho implique que eu conheço mais a Deus hoje do que conhecia ontem. Que eu confio mais nele hoje do que confiava ontem. E que a ministração que saia, saia desse encontro de confiança no Senhor. Que se evidencia na saúde aos ossos. Então, teologia que faz você confiar mais em você do que no Senhor. Suspeitar da bondade do Senhor, da sua palavra. Eu diria, não é isso que a sua ovelha vai querer saber na hora de enfrentar a morte. O povo na igreja já sabe. Me convidou, está doente para pastorar, eu vou lá no hospital visitar. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: está pronta para encontrar com Jesus? Pastor, só tem uma amidalite. Eu falei, já vi gente morrer por cada coisa. Eu não quero saber se é amidalite ou não. Você pode morrer por qualquer coisa. Você pode ficar boa da amidalite, tropeçar da cama e morrer no... Né? Então, pelo sim, pelo não, me responde. Está pronta ou não está pronta? Porque se não tiver, é agora que vai ficar. Eu não gosto de fazer essa pergunta, mas é minha função fazer, ensinar o meu povo a morrer. É ou não é? Então ninguém me pede mais para visitar no hospital. Por que será? Bom, tem mais tempo para correr, não é? Enfim, na hora das crises mais sérias, o povo vai querer saber e vai precisar de líderes que confiem mais em Deus do que em si mesmo. Que reconheça a Deus nos seus caminhos do que a sua presunção, a falsa presunção de autonomia em relação a Deus. Um grande desafio para líderes de uma igreja relevante, de acordo com o reino, é pastores que saibam reconhecer a Deus nos seus caminhos e desse encontro com Deus nos seus caminhos, nasça o seu ministério e a sua ministração. A tarefa. Acho que um grande desafio que nós temos também na formação dos nossos pastores é ensinar pastores que eles, antes de serem pastores, são ovelhas. E o paradigma da ovelha faz com que eles aprendam a ser pastoreados. Nós, pastores, sabemos que o ministério, ele é muito demandante. E a gente começa com muita motivação, com uma entrega ilimitada. O nosso carro vira escritório, o nosso quarto vira biblioteca, todo espaço é para o ministério, a gente se entrega de uma maneira tão intensa, não há limites de tempo, de espaço, às vezes há limite de recurso econômico, mas de tempo e de espaço, a gente trabalha numa entrega louca. E o problema dessa entrega é que nós ficamos mais preocupados com aquilo que eu estou fazendo para Deus do que aquilo que Deus está fazendo em mim. E quando eu me torno, ou quando o eixo do meu ministério se torna mais centrado naquilo que eu estou fazendo para Deus do que aquilo que Deus está fazendo em mim, o meu ministério esgota, seca, mata na fonte. Porque eu estou mais preocupado em fazer para Deus do que aquilo que Deus está fazendo comigo. E a nossa relação com Deus fica uma relação instrumental. E a pergunta que a gente tem que fazer para os pastores é: e vocês, quem pastoreia? De onde vem a sua ajuda? Quem está cuidando de você? E se não tem ninguém cuidando de você, por que é que essa situação continua? O que é que você teme? Por que ninguém pode te conhecer de maneira íntima e próxima? E aí, quando nós começamos a pensar como ovelhas, a gente percebe que a nossa perspectiva de Deus muda, né? Muitos de nós pensamos que Deus é um grande empreendedor, um grande CEO de uma companhia, E nós somos funcionários diletos desse CEO, ou preocupados em mostrar um grande rendimento para Deus. Que Deus está mais preocupado com o que eu estou fazendo do que como eu sou. Está mais preocupado com aquilo que eu faço com ele, para ele, do que aquilo que eu me torno enquanto faço por ele. Que eu sou mais máquina do que pessoa. E quando nós temos uma perspectiva de Deus assim, nós nos desumanizamos no ministério, nós nos desumanizamos o ministério, nós desumanizamos a nossa relação com Deus, e o próprio Deus, inclusive. Nós precisamos aceitar a nossa fragilidade, que nós não sabemos nos cuidar, nem nos defender adequadamente, nós não temos inteligência suficiente. Isso é ovelha. Quais são algumas áreas que a gente precisa ficar atento com relação a isso? Nós precisamos lembrar que nós somos criaturas de Deus. E toda criatura de Deus tem limite. Toda criatura de Deus tem que descansar. Toda criatura de Deus precisa dizer não, aprender a dizer não. Quando a gente não ensina a nossa língua a dizer não, quando nós negamos a nossa humanidade, nós achamos que a nossa humanidade é um obstáculo para o ministério. Não é. A nossa mundanidade, sim, a nossa humanidade, não. Nós somos criaturas de Deus. E por sermos criaturas, temos limites. E mais, não é o ministério que me define. Eu sou criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Quando a gente desumaniza o nosso ministério, quando a gente diz, ele não toma em consideração adequada a nossa humanidade, nós deixamos que o ministério me defina. Eu sou aquilo que eu faço e não aquilo que eu sou. Um exemplo claro disso é Jesus em João 13, lembra? Jesus, sabendo quem era e para onde ia, passou a lavar os pés dos discípulos. A identidade de Jesus não está vinculada ao que ele faz. Por isso ele podia fazer qualquer coisa, até lavar os pés dos discípulos. A identidade de Jesus está vinculada a quem ele era. Sabendo de onde veio e para onde ia, passou a lavar os pés dos discípulos. Quando nós negamos a nossa humanidade, nós não levamos em consideração o fato que nós mudamos. Quando eu entrei no ministério aos 20 anos de idade, a minha situação era uma. Depois, aos 30, era outra. Aos 40, é outra. Hoje, aos 51, é outra. Nós mudamos. Nossas necessidades mudam. Nossa dinâmica muda. Nossa disposição muda. E nós temos que levar em consideração isso. Nós não congelamos. Nós não somos múmias ministeriais. Não deveríamos ser. Ao longo da nossa vida, nós vamos mudando. É importante reconhecer essas transições, essas mudanças. As novas perspectivas. As agendas que Deus vai trazendo a cada ciclo da nossa vida, a cada estação. Uma outra coisa importante no ministério que nos humaniza são os desapontamentos, com outros e com a gente mesmo. Minha mãe sempre dizia, viver com os irmãos no céu, ó que glória. Com os irmãos na terra é outra história, é ou não é? A gente se desaponta, não só com os outros, mas com a gente também. E como é que a gente lida com isso? É importante ser guiado por Deus em momentos específicos do nosso ministério. Momentos de entradas e saídas, por exemplo. Quando começar o ministério? Quando deixar esse ministério? As transições. Momentos quando parece que o caminho vai desaparecer. Momentos de conflitos, momentos de muita crítica, momentos de ameaça, onde o ministério se torna perigoso e ameaçador, dependendo da área em que você está atuando ou no que você está fazendo. Reconhecer que o ministério é uma tarefa muitas vezes solitária, que existem vales escuros. Nós precisamos ser cuidados. Tempos de enfermidade, tempos de guerra espiritual, tempo de esgotamento. A nossa humanidade não é contrária à nossa vocação, à nossa mundanidade, sim. É necessário formar pastores que sejam humanos, porque, afinal de contas, o Evangelho veio para nos fazer plenamente humanos. Nós não somos chamados a ser anjos, Nós somos chamados a ser plenamente humanos. Muitas vezes também nós necessitamos do reconhecimento. Somos pessoas inseguras. Aprender a pensar como ovelha. Frágil. Sabendo que a minha área débil não é parque de diversão para a maledicência de vocês. A minha área débil é o seu espaço de ministério na minha vida. E a sua área débil é o meu espaço de ministério na sua vida. Portanto, é área sagrada, na qual tem que ter muito respeito. Como lidar com a fragilidade do meu irmão? Ali eu sou chamado a suporte, a apoiá-lo, a cuidar dele. E na minha área frágil, ele é chamado a cuidar de mim, a ser suporte. E a gente vai aprender essa dimensão de uns aos outros, comunidade. Se eu sou ovelha, de que forma a minha vida expressa essa realidade? 2 Coríntios, o apóstolo Paulo menciona a experiência na Macedônia, capítulo 5, versículos de 7 adiante, vai dizer assim: eu, na Macedônia, tive lutas por fora, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos me consolou com a chegada do Espírito Santo? De jeito nenhum, diz. Me consolou com a chegada de Tito. Tito. E a pergunta é: quem são os nossos Titos? Por que que nós não abrimos espaço para que os Titos se aproximem? Por que que nós tememos que alguém nos conheça plenamente? Ou, pelo menos, plenamente só Deus conhece, mas de uma forma maior do que nós somos conhecidos. Quem nos pastoreia? Quem cuida de nós? Se a pergunta é, com base em Provérbios, se a minha formação, se a minha experiência, se os anos de ministério me fazem reconhecer a Deus nos meus caminhos, me fazem confiar mais nele do que em mim mesmo, a tarefa para os pastores de uma nova igreja, de uma igreja relevante, é pastores que aprendem ou que aprendam a ser ovelhas, a não negar a sua humanidade. Reconhecer a sua humanidade e perceber que a sua humanidade não é um obstáculo para o ministério. Deus trabalha por meio de nós. O nosso pecado sim é um obstáculo, a nossa mundanidade sim, mas não a nossa humanidade. Nós modelamos com a nossa humanidade, porque o que Deus quer é uma igreja de plenamente humanos. O desafio do pensar teológico, da reflexão teológica, eu gostaria de sugerir alguns desafios aqui. Acho que a primeira coisa importante é lembrar que nós vivemos numa realidade de um cristianismo policêntrico. Já não existe mais, nesse momento, um centro da fé cristã. A igreja cristã cresceu de tal forma, abaixo do hemisfério sul, que nós temos experiências profundas de testemunhos lindos da igreja cristã na Ásia, na África, na Oceania. Mas nós continuamos teleguiados, achando que sempre a experiência mais importante da nossa formação tem que vir do norte. Esquece isso, gente. Nem lá eles acreditam mais nisso. Eu me lembro que um dos missionários que a minha organização enviou para a África, o melhor deles, veio de Teresina, no Piauí. Porque a circunstância na qual ele foi formado para o ministério, no Piauí, era muito semelhante à circunstância que ele enfrentou na África. E o ajuste dele no campo missionário foi muito mais fácil, muito mais simples, claro, pela misericórdia de Deus e pela disposição do coração dele, mas o contexto foi fundamental na sua formação. Então, temos toda uma experiência cristã hoje de para ser pastores, em situações na Índia, na África, na China, que pode nos instruir em como ser pastores na realidade brasileira que nos toca viver. Nós precisamos botar na cabeça que o cristianismo é policêntrico. Que nós podemos aprender de outras experiências e não só de algumas poucas experiências localizadas no norte. Há pouco tempo atrás, eu fui pregar numa igreja em Guarulhos, a Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, no aniversário da Assembleia de Deus. E eu fiquei surpreso com o que eu vi, felizmente surpreso, por duas coisas. Primeira coisa que eu fiquei surpreso. Chegando lá no corredor, eu vi na parede um monte de fotos de igrejas e templos. Eu perguntei, o que é isso? Aqui são as fotos das igrejas que nós fundamos ao longo da vida da igreja. Quantas fotos tem aqui? 65 igrejas. Hein? E do outro lado tem 48 denominações, congregações que estão a ponto de se tornar igreja. Uma igreja com 65 anos de existência, que ao longo dos seus 65 anos formou uma nova comunidade por ano, e tem mais 48 a ponto de serem formadas. Falei, nossa, ninguém lançou Guarulhos com propósito, está entendendo? Está aqui do lado. Você já leu alguma história da igreja? Que uma igreja local plantou uma nova igreja autônoma por ano na sua existência? 65 comunidades independentes em 65 anos de existência. E 48 congregações a ponto de serem formadas nova igreja. Alguma coisa tem ali para aprender, não tem? Mas a gente olha só para um lado e esquece que aqui do lado tem experiências. Em El Salvador, visitei a igreja Elim, que tem simplesmente 100 mil membros. Alguém já ouviu falar do modelo Elim? Me apresentaram um departamento infantil da igreja. Era um estádio de basquete. Falei, o que é isso? É o departamento infantil. Falei, Jesus. Nada contra a experiência do propósito, está entendendo? Só que na vida, a gente nunca copia, a gente adapta. A gente aprende a reconhecer qual é a ação de Deus nos caminhos. E não enfiar a goela abaixo, uma experiência linda, que aconteceu em outro lugar. Porque isso não é panaceia. Nós não somos chamados a copiar. Barnabé não chegou lá em Antioquia e disse, olha, eu sou Barnabé, venho lá de Jerusalém, andei com os homens lá. O negócio é o seguinte, eu trouxe para vocês aqui o modelo de Jerusalém. Jerusalém com propósito. Se vocês aplicarem Jerusalém com propósito aqui em Antioquia, vai dar tudo certo. Diz o texto assim, Barnabé chegando em Antioquia, reconheceu que a mão de Deus estava entre eles, se alegrou e encorajou os irmãos a continuarem. Olha que maravilha! Nosso chamado não é copiar, nem comparar, é reconhecer. Quais são os sinais da ação de Deus nesse lugar? Encorajar os irmãos. Agora, claro que há necessidade. Tanto é assim que Barnabé foi buscar Saulo. Porque a igreja de Antioquia era uma igreja multicultural. Ele disse, eu preciso de um jovem que tenha a experiência multicultural, que tenha conhecido a Jesus e que tenha uma boa formação teológica. Foi buscar Saulo. E o povo de Jerusalém ficou louco. Esse cara está doido. Precisamos de uma geração de pastores que saibam discernir quais são os sinais de Deus nessa comunidade. A gente aprende com a experiência alheia. A gente se inspira, mas não copia. Porque o mesmo Deus que age lá, age aqui. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Toda vez que foi feita uma cópia forçada, o resultado foi tensão e divisão. É ou não é? Porque não respeita aquilo que Deus está fazendo no seio da comunidade. Então está na hora da gente largar a preguiça teológica e começar a discernir em oração quais são os sinais de Deus aqui e a reconhecer os irmãos. E aí a gente aprende das outras experiências e aplica. Porque eles lá não querem que a gente copie. Eles querem inspirar a gente. Mas às vezes o caminho da cópia parece mais fácil. Para dividir a igreja é ótimo. Então nós vivemos num cristianismo policêntrico. O segundo desafio de um pastor para uma igreja, na formação de um pastor de uma igreja relevante, é reconhecer o poder da força leiga, o famoso sacerdócio universal de todos os crentes, né, gente? Essa experiência, por exemplo, lá na Assembleia de Deus, de Guarulhos, que eu estou citando aqui, só foi possível, não é porque eles contrataram 65 pastores novos, está entendendo? É que os irmãos se mobilizaram e começaram nas suas casas novas comunidades. Deus foi abençoando, o negócio foi crescendo. Então, essa coisa tão importante para a gente, do sacerdócio universal de todos os crentes, está na hora de a gente redescobrir esse negócio. Uma outra coisa que eu gostei lá nessa igreja foi o seguinte: Igreja Assembleia de Deus que se presta tem orquestra, não é? Aí eu estou sentado lá no púlpito, olho para a orquestra e vejo uns piazinhos desse tamaninho, com aqueles violininhos pequenininhos assim. Eu falei, não é possível que aqui só tem gênio. Esses piá não vão tocar na orquestra. E na hora lá da afinação, os piazinhos abrindo o estojinho, afinando o violino. Eu falei, opa, estou diante de um monte de gênio aqui, não sabia. E começa o culto, o maestro abre a partitura, os piá abrem a partitura, posiciona o violino. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E começa aqueles hinos da assembleia. Pá, pá, som na caixa. O tempo... Ah, não é? E eu vendo os piazinhos lá com o arco na mão, com o bom na mão, o violino na mão, e de repente o maestro fazia para eles assim, eles, tem, tem, só numa nota só. Eu falei, ah. E eu perguntei para o maestro, o que é isso? Não, é que eles só sabem uma nota. Então, toda vez que aparece na partitura a nota, eles, Agora, olha o poder que isso tem na vida de uma criança. Eu sou membro da orquestra da minha igreja. Eu toco uma notinha só, mas eu vou lá e participo. Eu falei, rapaz, se você fizer esse trem, essa mesma pedagogia para a política, para a ação social, você vai transformar essa cidade, bicho. Porque isso empodera a molecada. Eu só sei uma nota só e é com essa que eu participo. E nós, com a nossa lógica da excelência do espetáculo, só toca os fera, só canta os bam, bam, bam. Não tem espaço para uma notinha só e para os desafinados. Olha o desperdício da nossa pedagogia. Porque a gente acaba encorajando a competitividade e não a solidariedade. A gente vai enfraquecendo a nossa comunidade com uma pedagogia inadequada. Eu falei, se vocês aplicarem o mesmo princípio pedagógico da notinha só para todas as áreas da vida, o que é que vai acontecer aqui? Reconhecer. Um terceiro desafio que eu acho importante é que nós temos que aprender a dialogar com o catolicismo e transformação. Algo está acontecendo lá. E nós precisamos aprender a dialogar com isso. Eu me impressiono. Todas as vezes, quando eu levanto 5 horas da manhã no domingo para dar uma corridinha antes de ir para a igreja, enquanto tomo café e ligo a televisão, tá aquele povo tá lá com o padre Marcelo. 5 horas da manhã, igreja cheia. Eu digo assim, o que é isso que está acontecendo aqui? Um dia liga lá em casa no telefone, eu sou o padre fulano de tal, eu li um artigo seu em tal revista assim, eu queria saber se você poderia vir aqui na nossa comunidade explicar para a gente o Evangelho de Marcos. Eu achei que era brincadeira, né? Padre, me ligando. Falei, tem um amigo meu que imita a voz de todo mundo, eu achei que era o cara. Eu falei, vou responder debochadamente. Falei, mas que é o padre mesmo? Aí eu fiquei... Eu falei, é padre mesmo? É. O senhor leu meu artigo aonde? Em tal lugar assim. O que eu disse no artigo? Você disse isso, assim, assim, assim. Eu falei, Você pode vir aqui? A gente está estudando o Evangelho de Marcos. Só peço uma coisa, não mexe na Maria, não. Eu falei, é sobre Maria ou sobre Marcos? Você quer que eu fale? Não é sobre Marcos. Então, tudo bem, deixa a Maria quieta. Lá fui eu. Para a igreja católica, nunca tinha falado de igreja católica. Aí eles fecharam o templo principal, por causa das imagens, sabia que eu tinha... Né? Me levaram para o templo do fundo, eu encontrei 500 pessoas com um caderninho na mão, a Bíblia, a lição pastoral, por 4 horas me ouvindo sobre o Evangelho de Marcos. Falei, alguma coisa está acontecendo aqui. Eu estou no ônibus de manhã cedinho, e dois jovens atrás de mim. Que bênção, que maravilha, Jesus é bom, que poder, que unção, que vigília poderosa. Eu virei para trás e falei, de onde vocês vieram? Da paróquia Nossa Senhora das Dores. Falei, hein? Hein? Da paróquia onde? E o que aconteceu lá? Uma vigília da unção. Deus falou, ministrou, curou. Eu falei, nossa, me convida na próxima vez para eu ir lá. Então nós herdamos um tipo de relação que está na hora de começar a revisar um pouco. Samuel Escobar diz, por exemplo, ele não acredita que a evangelização da América Latina seja uma tarefa exclusiva da Igreja Protestante Evangélica. Desafio. Um quarto desafio são os desafios estratégicos. Sobretudo nós que falamos da missão integral, né? Nós que estamos aqui reunidos, acho que uma reflexão que nós não fazemos ainda precisamos fazer é refletir sobre a relação entre igreja, sociedade civil e Estado. Na nossa ação social, de que forma a gente mobiliza a sociedade civil e de que forma a gente não substitui o Estado, mas age como consciência crítica do Estado? Até onde a gente deve ir? O que é único da igreja que o Estado não faz? O que é único da sociedade civil que a igreja não deve fazer? Qual são as linhas limítrofes? Como é que a gente trabalha em integração? Como é que a nossa ação social, a nossa intervenção social respeita a sociedade civil? Reconhece a função do Estado e, mesmo assim, age na igreja, na sociedade? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Nesses três agentes que Deus criou, igreja, Estado, sociedade civil, como é que a gente atua, interatua e age na questão pública? Acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque, ora, a nossa ação tende a substituir o Estado e a desmobilizar. Ora, a nossa ação não fortalece a sociedade civil, é mais um placebo. Então, de que forma a gente interatua? Outra coisa é, quando a gente olha para o passado, a gente costuma falar aqui com certa alegria dos movimentos do passado de avivamento e do impacto social que esses avivamentos provocaram. Mas presta atenção, esses avivamentos não provocaram um céu na terra, viu, gente? Nós falamos de sociedades ocidentais europeias que se tornaram sociedades excludentes também. Então, às vezes, a gente hiperinflaciona o impacto desses avivamentos sem reconhecer que a mesma sociedade inglesa, por exemplo, na época de Wesley, que virou de Penapuá, hoje é completamente secularizada e anti-igreja. Quais são os limites do nosso impacto reais? Para a gente não ter uma projeção para além do que deve ter. Para a gente ser modesto no nosso alcance. E olhar a história com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de equilíbrio. Quando a gente avalia, por exemplo, a obra missionária na África, por exemplo, é verdade, mas também a obra missionária construiu o apartheid também. Em alguns lugares, não superou o desafio étnico. Burundi e outros tantos. Então, que tipo de... Deixa eu resumir isso aqui, assim. Nós aprendemos que devemos ser profetas no sistema. Isso a gente já aprendeu, né? A questão agora é a seguinte. Vamos ser profetas ao sistema? Vamos mudar a preposição? Ser profetas no sistema? Ok. E ao sistema? Então, alguns desses desafios, né? A atenção às novas fronteiras culturais, sociais, novas fronteiras espirituais, novas fronteiras religiosas. Né? Esse desafio da reflexão teológica que leva em consideração o seu entorno e que é relevante à cruz de Cristo. Relevante ao túmulo vazio. Sabendo que se nós temos problemas hoje, A fidelidade ao Senhor vai nos levar a mais problemas, não a menos problemas. Esse negócio de abraçar a todos cria problema, cria dificuldade. Receber a todos na igreja cria muita dificuldade. Mas não se assustem com as dificuldades que vão vir. É um bom sinal. É sinal de que você foi fiel a Deus no pouco e agora Ele vai te colocar sobre muito problema. Que quanto mais você avança em obediência a Deus no antirreino, o que vai surgindo é cada vez mais complicado. Mas isso é bênção. Que crescer na perspectiva da missão integral, do cuidado integral da pessoa, sempre que significa criar tensão interna e conflito interno, externo. Toda vez que a igreja avança, sempre há um povo na igreja que diz assim, mas para que fazer isso? Está tudo bom aqui. É ou não é? Porque as pessoas procuram comodidade, né? Então, crescimento implica em tensão interna e conflito externo. Porque o evangelho, quando avança, chama trevas de trevas. E aquilo que é falsa luz, diz que é falsa luz. Então, igreja boa cresce em problemas. E isso é bênção. Dá dor de cabeça. Chega o cabo na igreja, esse pastor me converti. É mesmo? É. Mas eu estou com um problema. Eu falei, qual é o teu problema? Eu não sei quem é a minha esposa. Eu falei, rapaz, eu não sabia que conversão e amnésia andavam juntos. Qual é o teu problema com a tua esposa? É que eu tenho 7, pastor. Ah, Salomão, entendi. Mas eu estou percebendo que eu não posso continuar assim. Pode não. Pastor, qual que eu escolho? Ah, meu Deus. Eu fiquei pensando. Falei, Jesus, ajuda na causa aqui, Jesus, né? Falei, vamos usar o critério de Pedro? Ele, qual é o critério de Pedro, pastor? Pensa assim, qual é a sogra que vale a pena levar para Jesus curar? Fica com a filha dela, uai. Acaba desapareceu da igreja, não é? Nunca mais problema. Moçada, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você acha que chegando aqui ia resolver os seus problemas, sinto muito. Você não só não vai resolver os seus problemas, como vai levar problemas novos. Você não leu a linha pequenininha do contrato que você assinou lá, no dia do batismo? Está lá. Você agora é meu filho. E eu vou te abençoar com muito problema. Mas a minha graça é suficiente. Ontem foi suficiente. Ontem é hoje e amanhã. Que Deus abençoe vocês com muitos problemas.